preparação, decisão e execução das medidas para que seja feita de forma responsável e com absoluto respeito pelo princípio da proporcionalidade e necessidade, com equilíbrio entre os sacrifícios pedidos e as vantagens obtidas, sem esquecer a necessidade de comunicar estas medidas de forma clara e coerente. Sendo certo que esta crise não é apenas sanitária, é também uma crise económica, social, ambiental, é fundamental que as medidas adotadas sejam assim capazes de dar respostas globais e de prestar um auxílio eficaz a todos os setores da sociedade. Ocorreremos o risco de sair do período pandémico em completa catástrofe social e económica ou também apautado pela incoerência. Aquilo que não pode acontecer é exigirmos medidas e confinamento aos portugueses e termos em contraciclo ações absolutamente contraditórias ao que é pedido. Muito se tem falado também sobre o risco desta crise sanitária enfraquecer a nossa democracia, mas o Estado de Direito Democrático não se garante unicamente em comícios, congressos ou fins. O Estado de Direito Democrático garante-se neste hemiciclo, garante-se com a capacidade desta Assembleia a assumir um papel não meramente de observador ou fiscalizador, mas de legislar para dar respostas que o país tanto precisa e para que esta crise sanitária não belisque a nossa democracia. A ponderação do levantamento do estado de emergência até poderia ser a este tempo uma medida popular, mas não é uma medida eficaz para aquilo que estamos a viver. E nesse sentido, teremos que continuar com este esforço que aqui tem sido feito por todos e por todas, em particular aos que estão na linha da frente do combate à Covid-19 ou a assegurar serviços absolutamente essenciais e a quem nunca seremos capazes de agradecer o suficiente, planeando, legislando, garantindo respostas e investimento nos diferentes setores, da saúde à educação,
senhora,
à habitação.
Deputada, peço estou mesmo desculpa, a concluir, Sr. Que...
Presidente.
Tenho
a habitação,
que terminar,
entre tantas outras, absolutamente fundamentais para as respostas
obrigado.
Que esta crise nos exige. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados, para avaliarmos a atuação do Governo na aplicação do estado de emergência, temos que avaliar se essa atuação foi geradora de confiança. Gerador de confiança no sentido em que as medidas que tomou tenham sido equilibradas, que as medidas que tomou tenham sido bem comunicadas e que essas mesmas medidas tenham sido eficazes. Do ponto de vista do equilíbrio, parece-nos claramente que isso não aconteceu. A restrição de liberdades foi uma restrição de liberdades desequilibrada, que transpôs para o fim de semana e para a vida familiar e para o justo descanso a que as pessoas têm direito, uma carga negativa que teve no início uma suposta justificação estatística que prontamente acabou por ser desmentida. E, portanto, se a justificação estatística para esta opção era falsa, o equilíbrio desta medida ou destas medidas restritivas ao fim de semana ficou também por justificar. Depois, porque se repercutiu nos setores com um peso muito superior a outros. Ninguém consegue compreender porque é que às 13 horas tinham que fechar estabelecimentos de restauração, quando obviamente por 2 horas isso causava um prejuízo que era desproporcionado com aquilo que, do ponto de vista da saúde pública, se conseguia proteger. Depois, porque continua noutros setores, como diz o próprio relatório, como na educação, a não se conseguir resolver problemas de diferenças absolutas entre o que umas escolas fazem e outras fazem, mesmo no que diz respeito apenas à oferta pública de ensino. Depois, a comunicação. Para além de ser feita a 10 horas, a comunicação gerou dúvidas sobre o conteúdo das medidas e sobre o seu alcance. A certa altura, perante as exceções, já ninguém percebia qual era a regra. Querendo cumprir, os cidadãos estavam emaranhados numa complexidade entre aquilo que era a regra e aquilo que eram as exceções, que não sabiam se as regras se aplicavam a si e se aplicassem, quando é que tinham que as cumprir. Depois também a eficácia. Provavelmente aquilo que é mais evidente na ineficácia das medidas apresentadas é aquilo que qualquer pessoa que tenha saído à rua numa manhã de sábado dos fins de semana a que diz respeito a este estado de emergência, constatou. É óbvio que a restrição da possibilidade de famílias e de pessoas individualmente poderem programar a sua vida ao longo do fim de semana, terem que a restringir às manhãs, originou congestionamentos que estão muito longe daquilo que seria o objetivo com a entrada em vigor destas medidas. Por isso, o que nós entendemos que o Governo apresenta como relatório da sua atuação neste estado de emergência é a restrição máxima e a confiança mínima. E num Estado de Direito, num Estado democrático, num Estado em que tem que prevalecer como valor a liberdade, a restrição máxima por um Governo que é incompetente nunca poderá funcionar bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nós estamos em querer que este relatório do que o Governo apresenta relativamente ao cumprimento dos primeiros 15 dias do estado de emergência declarado agora já no mês de novembro levanta dúvidas, ou melhor, não esclarece as dúvidas que persistem sobre a verdadeira eficácia das medidas restritivas e da necessidade do estado de emergência para combater a epidemia, nem dá uma cabal resposta à necessidade de encontrar soluções de apoio, particularmente de apoio social, de apoio económico, perante o avolumar dos problemas económicos e sociais que resultam destas medidas restritivas. E estes são dois dos aspectos que para nós continuam a ser aspectos fundamentais na abordagem das medidas a tomar no combate à epidemia, seja ou não no âmbito do estado de emergência, entendemos nós que para lá do estado de emergência e sem necessidade do estado de emergência. E queria dizer, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, que o relatório, de facto, não reflete, em nosso entender, de forma adequada, o avolumar dos impactos económicos e sociais das medidas restritivas em toda a sua extensão, porque, olhando à volta, contactando com agentes económicos, contactando com pequenos e médios empresários, contactando com os trabalhadores, com sindicatos, com organizações sociais e culturais, com coletividades de cultura, recreio e desporto por esse país fora, nós apercebemos de uma realidade económica e social cujos impactos negativos que são consequência direta das medidas restritivas, vão muito para lá daquilo que está refletido neste relatório que o Governo apresenta à Assembleia da República, e era importante que essa dimensão da realidade nacional estivesse aqui corretamente identificada para que, também do ponto de vista das medidas a tomar, se pudesse fazer uma verdadeira avaliação da sua adequação e da sua necessidade. E, simultaneamente, isto implica que também o próprio relatório não possa refletir as circunstâncias verdadeiramente dramáticas que resultam da falta de apoio a pequenas e médias empresas, a setores económicos fustigados pela crise desde há meses e continuam sem ter resposta às suas necessidades mais imediatas, não apenas para poderem fazer face a despesas, a encargos, a custos que continuam a ter, apesar de não terem atividade económica, mas até sobretudo para perspectivarem o futuro. Qual vai ser o futuro de setores económicos inteiros que estão impedidos de desenvolver a sua atividade ou muitíssimo limitados do ponto de vista das condições da possibilidade, das condições que têm e das possibilidades que se colocam para poderem desenvolver a sua atividade. Queria terminar com uma referência muito direta às questões relacionadas com a saúde e às medidas que têm sido tomadas neste âmbito em matéria da saúde. Nada daquilo que está refletido neste relatório do estado de emergência necessitava da declaração do estado de emergência. Nós registamos positivamente as medidas que aqui são incluídas, particularmente as referências que são feitas relativamente a medidas tomadas de reforço da capacidade de testagem, do aumento do número de ventiladores, outras medidas que têm sido tomadas no âmbito da saúde pública, e sublinhamos este aspecto. Nenhuma das medidas relacionadas com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, com o reforço das estruturas de saúde pública, necessitavam da declaração do estado de emergência. E isto deve fazer pensar para que verdadeiramente se reflita e se tome as decisões adequadas, termino, Sr. Presidente, porque o estado de emergência cada vez mais se confirma como uma desnecessidade face àquilo que é verdadeiramente essencial para fazer face à epidemia. Obrigado. E aos seus impactos económicos e sociais.
É a vez do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, foi há cerca de um mês que a Assembleia da República aprovou, depois posteriormente renovou, a declaração do estado de emergência no país, e essa aprovação deu ao Governo ferramentas adicionais para lidar com a pandemia nas suas várias vertentes, nas suas várias consequências. A questão que se coloca nesta avaliação ao estado de emergência é, então, se o Governo fez ou não bom uso dessas ferramentas que a Assembleia proporcionou. Neste momento, Portugal continua com uma incidência alta, mas com uma tendência para decrescimento dessa incidência de casos de Covid. E espera-se que já tenhamos mesmo ultrapassado o pico da segunda vaga. Continuamos, no entanto, com um número muito alto de novos casos, com muitos concelhos em risco extremo, com uma pressão enorme sobre o SNS, nomeadamente sobre a sua capacidade de internamento e, em especial, os cuidados intensivos. No mês de novembro, o Serviço Nacional de Saúde viveu as suas semanas mais dramáticas desde o início da epidemia. E foram semanas, aliás, que coincidiram com relatos de perda de profissionais por não renovação dos contratos de 4 meses, que coincidiram com o apelo constante por parte de profissionais e por parte das instituições do SNS para a contratação de mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, e nos vários anúncios que o Governo fez sobre a concretização do estado de emergência, nada foi dito de substancial sobre essa necessidade de reforço do Serviço Nacional de Saúde e, mesmo sobre o setor privado da saúde, o Governo preferiu sempre optar pela compra de serviços por milhares de euros por dia, em vez de integrar, sob gestão do SNS, os recursos que eram necessários. O Governo preferiu sempre comprar avulso ao setor privado, de forma pouco planeada, em vez de construir uma resposta, integrando esse setor privado, uma resposta mais eficaz e mais robusta. Tinha todo o suporte para fazer essa integração, tinha todo o suporte para fazer essa construção, mas faltou coragem para exigir a este setor o tanto que está a ser pedido, exigido a trabalhadores e a tantos outros setores de atividade. E tem faltado também medidas de apoio. Fazer com que medidas de restrição sejam acompanhadas com medidas de apoio social e económico. Não ter medidas que cheguem às áreas mais afetadas pela pandemia é, verdadeiramente, condenar à falência setores de atividade e condenar ao desemprego vários trabalhadores. O Governo tem sido generoso nos anúncios, é verdade, mas muito parco nas concretizações também. E a verdade é que, ao fim de todo este tempo, muitos pequenos negócios, muitos setores de atividade continuam apenas com os anúncios e os anúncios certamente não dão para viver, muito menos para sobreviver. Para terminar, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a crise é sanitária, social e económica, todos nós sabemos, e vencer a crise é intervir nestas três áreas. E é intervir com instrumentos robustos, que têm tardado, a intervir com medidas concretas e decididas e não insistir em responder pelos mínimos, porque isso não é uma solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Neves, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O PSD, historicamente, sempre se apresentou como um partido responsável. Esteve sempre, nos últimos meses, do lado da solução, do lado do combate a esta pandemia. E disse-o por diversas vezes também que iria sempre dotar o Governo das ferramentas, dos instrumentos, dos meios necessários para combater essa pandemia. Por isso, votou favoravelmente o estado de emergência que agora analisamos, sob o ponto de vista do relatório. E isso quer dizer também, Sr. Ministro da Administração Interna, que ele não pode ser isento de críticas também, apesar de podermos dar as necessárias ferramentas ao Governo para poder implementar e regular esse mesmo estado de emergência, ele não está isento de críticas. E eu gostava aqui de salientar duas notas essenciais. A primeira, que todos nós notamos hoje, é que faltou planeamento, prevenção para a segunda vaga. Chegamos ao cúmulo mesmo de quando do anúncio da regulamentação desse mesmo estado de emergência, de prevermos as limitações para os concelhos que ultrapassaram os 240 casos por 100 mil habitantes, quando o país já nessa altura, em média, tinha infecções na ordem dos 700 casos por 100 mil habitantes. Foi tarde. Notou-se claramente a falta de planeamento e de prevenção do Governo e, eventualmente, se tivéssemos agido de outra forma, com planeamento, com prevenção, de forma atempada, as medidas restritivas de circulação de liberdade prejudiciais à economia teriam sido menores, não tão gravosas e os efeitos seriam diferentes daquele que a economia está a sentir hoje. É que planeamento e prevenção salvam vidas, poupam a economia e poupam empregos. E isso ficou claramente notório nesta regulamentação deste estado de emergência, que podia ter sido feito de outra forma, de forma mais ativa. Aliás, coisa que veio a acontecer na segunda regulamentação desse estado de emergência, que vieram escalonar as medidas por limites de infecções de outra forma que não da primeira vez. Se todos nós tivéssemos conhecido isso no verão, nos meses que antecederam a segunda vaga, aquilo que eram as medidas limitativas dos concelhos mediante a ultrapassagem de determinados limites de infectados de forma atempada, teríamos agido de outra forma e, se calhar, o Serviço Nacional de Saúde não teria entrado na pressão que entrou e a economia não teria a sofrer hoje o que está a sofrer.
Depois,